Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Avareza, segundo o dicionário, quer dizer falta de magnanimidade, de generosidade, mesquinharia, mesquinhez, sovinice. Segundo a Wikipedia, uma pessoa avarenta tem dificuldade de abrir mão do que tem, mesmo que receba algo em troca. Tem cuidado com seus pertences e é uma pessoa egoísta. Prefere abrir mão do que tem menos valor e preservar o que é mais valioso. Acha que perder algo pode ser um desastre. O que é ser avarento no sexo? É isso que vamos discutir hoje nesse episódio de Sexoterapia. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, eu na minha casa e ela na dela, Ana Canosa, musa da luxúria e também da generosidade. Afinal, ela compartilha essas informações preciosas comigo e com vocês a cada novo episódio desse podcast. Olá, Ana!
Oi, querida, que saudade de poder te abraçar. Olá a todas e a todos. Obrigada pelos carinhosos, as carinhosas mensagens que todo mundo no Instagram fica lá mandando pra gente, adorando sexoterapia. E hoje nós vamos falar, né, da avareza na sexualidade, né? O quanto que as pessoas podem ser avarentas na questão do prazer, tanto na relação do prazer consigo mesmas, quanto na relação com os outros, né? Este podcast não é simples, não espere respostas prontas, venha refletir com a gente.
Eu ia falar, né, Ana, avareza nos relacionamentos é mais do que miguelar nos presentes, Dia dos Namorados, né?
Vamos combinar que miguelar no presente dos Dias dos Namorados também é avarento, mas é muito mais do que isso.
Bom, e hoje a gente tem o prazer de receber nessa mesa virtual do Sexoterapia a produtora de conteúdo Mack Nóbrega. Mack, você se considera uma pessoa avarenta?
Não, Marina, eu sou muito generosa, sério.
Mesmo, e nos relacionamentos também?
Eu acho que eu sou generosa.
Assim, namoros?
Eu acho que eu sou generosa até demais, sabe? Meio besta.
Sei.
Olha, o falecido Gicovat maravilhoso, gostava muito dele. Ele tem um livro que ele falava sobre a relação do generoso com o egoísta. Então ele dizia que para todo generoso havia um egoísta, e as relações duais de relacionamento, de compromisso, às vezes acontece isso, né? A pessoa extremamente generosa vai se relacionar com quem? Com o egoísta.
E aí ele ficava falando,
mas aí ele ficava falando uma coisa importante, assim, por que que eu preciso ser generosa? Né? Por que que eu preciso de uma pessoa egoísta ao meu lado? Para reforçar que eu sou maravilhosa? Olha como eu sou generosa. Então também ele fazia essa reflexão contrária, né? O que esse lugar de generosidade me coloca, me dá. Muitas vezes eu sofro com a falta, porque se eu me relaciono com egoístas, eu fico em falta, mas por outro lado é onde eu também me orgulho. Ele colocava um pouco essa relação, né? Que é um pouco que vai passar para o sadomasoquismo também, né? Que vai passar pela questão de submissão e poder. Olha, vou dizer, viu? É pano para manga.
Tá bom, eu vou levar para terapia, pessoal, nessa semana.
Não era nada,
vai ser
não era
sessão
nada
de terapia. Não, eu sei, mas caiu aqui como uma luva.
Eu não sei, eu acho que eu sou um pouco... Se a gente estiver falando aqui dessa avareza que é um pouco egoísmo, eu tenho um pouco nos relacionamentos, sim, mas nunca tive com namorados. Mas com as minhas filhas eu sou um pouco egoísta, assim, ou quando o egoísmo esbarra assim no ciúme, ou ciúme no egoísmo, não sei, Ana, se isso seria um egoísmo ou não, mas eu sou um pouco possessiva, tem a ver com egoísmo?
Olha, mas eu acho assim, eu acho que se a gente pensar na avareza como uma retenção, porque o avarento tem isso, retém, né? A avareza tem primeiro uma relação com aquele avarento clássico da grana, do dinheiro, então o prazer do avarento é reter o dinheiro, que o dinheiro dá todas as possibilidades para você adquirir o que for e não adquire nunca. O avarento tem isso, então ele retém, o prazer está na retenção das possibilidades, mas não no gastar. Inclusive, o próprio avarento, muitas vezes, não usufrui disso. Eu acho que isso perpassa, esbarra no egoísmo, mas eu não acho que seja sempre a mesma relação. Eu acho que o egoísmo ele pode ter outras questões, ele pode perpassar por outras questões mais emocionais. Eu quero ter o outro só para mim, né? Ou eu não quero dividir determinadas coisas, mas não tudo, não o todo, né? Eu acho que passa por aí pelo egoísmo, mas eu não vejo só como egoísmo, não. Eu acho que a avareza é alguma coisa mais árida. Acho que a pessoa ela não desfruta do prazer, é diferente do egoísta, eu acho. Não sei, o que você acha, Mark?
É mais a mesquinharia, eu acho, né? Aquela coisa pequena que parece que é... Que você ouve, que você fala, mas isso é tão pequeno, por que você faz questão disso, né?
É,
parece que é uma coisa mais do mal, assim. Não sei se é do mal, mas é uma coisa mais... Tem ali um...
É que acho que fica nos mínimos detalhes. O avarento, ele é avarento em tudo, é no mínimo, né? É no pequeno, ele não doa nada, né? Então ele vai arrumar uma discussão para não pagar, sei lá,
para não dividir a conta igual.
Então, ele vai arrumar uma discussão para isso, ele vai deixar o outro triste por isso.
Sim.
Vamos passar para o nosso Manda Casos e ouvir as histórias que a gente tem hoje aqui, porque a gente vai entrar em todas essas discussões. Vamos lá? Aqui no Sexoterapia, nossa conversa é guiada por histórias reais que nos ajudam a discutir o tema da vez. A primeira história de hoje é a da Rosana, 36 anos, dentista de São Paulo.
Manda Casos.
Conheci um cara no Happn e nos encontramos uma vez antes de transar. Foi um date muito legal, o cara era atencioso, cavalheiro, divertido, fiquei bem empolgada. O segundo encontro também foi ótimo, até a hora que fomos para casa dele. Na hora do sexo, nem sei explicar. Quando eu menos esperava, depois de 2 beijos, ele já estava partindo para a penetração. Sério, eu nem sabia de onde estava vindo aquilo, foi um susto. Eu achei estranho, mas mesmo assim resolvi dar outra chance. Novamente, o date começou ótimo, mas na hora da pegação foi ainda pior que na primeira vez. A gente estava se beijando e ele começou a forçar para que eu fizesse sexo oral nele. Acabei topando porque achei que ele ia retribuir depois, mas não. Ele veio direto para a penetração de novo, sem beijo, sem preliminar, sem nada. Fiquei puta, fui embora e depois escrevi um textão explicando por que jamais eu sairia com ele de novo.
Sexoterapia.
Generosa demais.
Generosa, ele...
Não, ele é um merda, né?
Avarento nesse sentido de egoísta, né?
Sim, e ela... Ah, não, mas vamos dar mais uma chance. Vou dar mais uma chance, porque acho que ele vai retribuir.
Iludida.
Aí pronto. Iludida, exatamente.
Mas e aí, Ana? E esse cara que já quer logo... Só pensa nele, né? Só pensa nele no sexo.
É, cara, eu vou te dizer uma coisa, assim, de novo, é aquela coisa da retenção do prazer, né? A retenção do prazer ou a retenção só para mim. Então, me passa sempre essa sensação de alguém que não quer dividir com o outro, não quer partilhar, de alguém que não tem curiosidade sobre a vida do outro, porque o que é meu é mais importante. Então, para que que eu vou, né, perder tempo dando prazer a outra pessoa? Para que eu vou perder tempo perguntando para o outro como é que ele gosta? Eu vou e faço. Agora, eu fico também pensando, por outro lado, não sei o que vocês acham, eu fico pensando se isso também não é construído socialmente no exercício da masculinidade, né? Essa masculinidade que a gente chama de tóxica. Porque os homens também foram um pouco impelidos a serem avarentos no sexo com as mulheres. Então, se a mulher não é um ser a quem eu devo, né, pensar no prazer dessa mulher, a quem eu devo também generosamente oferecer o meu tempo para o desfrute do prazer do outro. Então, eles também foram um pouco condicionados socialmente a ter assim, essa avareza sexual nas relações heterossexuais. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que tem uma questão social nessa avareza masculina, não tem?
Eu concordo 100%. Inclusive, quando vocês me falaram avareza no sexo, a primeira coisa que eu pensei foi no cara que goza e pronto, né? Aquela cena clássica, goza e dorme, e aí a mulher que se vire. Então, eu acho que totalmente o homem foi ensinado que o prazer dele vale mais, ou que o prazer da mulher... Ah, se ela tiver, tudo bem, mas se não tiver também, a gente não tá aqui pra isso, sabe?
Agora, eu fiquei pensando no seguinte, como que é essa troca dentro de relacionamentos casuais, né? Porque, assim, quando você está dentro de um relacionamento longo, Você tem esse momento, esse tempo de construção, né? De mostrar, de dizer o que você gosta, do que você, como você está insatisfeito ou satisfeita, e ter o momento de ser agradada, o momento de agradar. Como que funciona isso? Eu, que sou uma pessoa casada e monogâmica há muitos anos, como funciona isso no sexo casual, né? Que você, de repente, depois de dois encontros, você vai para a cama com o cara e basicamente os dois estão ali para transar e devem encontrar um monte de cara como esse, né?
Então, Má, juro para você, eu acho que no sexo casual, para mim, pelo menos, é mais fácil falar sobre essas coisas, porque você pensa assim, talvez eu nunca mais veja esse cara, não vou ver ele amanhã. Acho que num relacionamento, quando você tem esse tipo de conversa, sei lá, às vezes fica um mal-estar, e aí você não tem para evitar esse mal-estar. Então, num relacionamento casual, para mim é mais fácil. E outra coisa, os caras com quem eu transei, que eram os melhores, assim, todos eles tiveram dicas de mulheres. Todos eles, uma mulher parou, e aí tudo bem, você vai me falar, mas a gente precisa ensinar o homem a transar? Talvez, se a gente quer ter prazer, talvez a gente precise dar um toque e falar, faz isso, não é assim, pergunta o que a pessoa, que a mulher gosta. Então, todos os homens que eu já encontrei que eu falei, nossa, você manda bem, né, tem alguma coisa aí. Porque a fulana tal, sei lá o que, uma vez me ensinou, sabe assim? Então, sempre teve uma contribuição feminina. Então, eu acho que, às vezes, não se tem paciência para fazer isso, e tudo bem também. Às vezes, você vai ter um sexo ruim, e aí, você não tá com saco para entrar nessa discussão, ou dar um toque, mas eu acho que sempre que se pode dar um toque, que tem ali, né, um espaço para isso, eu acho legal, tanto no sexo casual quanto dentro de um relacionamento.
Agora, eu acho que tem uma coisa, né, assim, eu acho que a diferença do avarento, que o avarento é como você falou, né, Mac, é meio mesquinho, né, então eu acho que é uma desconexão total com o outro. É diferente, por exemplo, do cara que não sabe transar ou que ele acha que é aquele, daquele jeito, que ele pelo menos se abre para você quando você fala alguma coisa, ou ele pergunta como é que foi para você, nem que seja aquela pergunta clássica imbecil, né? E aí, como é que foi para você? Ele fala assim, não foi bom, meu amor, né? Vamos combinar aqui. Então, eu acho que o avarento, ele tem uma outra coisa, ele tem prazer na retenção interna, sabe? É aquela pessoa que, de fato, não se conecta ao seu desejo, não se conecta, porque o desejo é o dele, né? Então, eu acho que é o tema, ou o dela, né? Porque nós temos mulheres avarentas também, né, meu bem? Então, porque eu acho que perpassa a preguiça, porque às vezes eu acho que tem as pessoas que são preguiçosas também, né, que não são avarentas. Mas eu acho que a mesquinharia é a coisa, é o traço mais forte de alguém que, de fato, não quer dividir nada com o outro.
Bom, mas aí nesse momento, então, você descobre que o seu parceiro sexual é assim e pronto, manda ele ir pro inferno e acabou, né? Pelo menos você sabe, porque até chegar na cama não dá pra saber, né?
Então, mas e aí, e quem fica nessa relação?
Não sei. Aí é uma... não sei. Falando de uma relação casual, eu realmente não sei.
Não tem porquê, né?
Porque não tem porquê.
Porque talvez se fosse... Porque enquanto vocês falavam, eu tava refletindo sobre a minha colocação e pensando que, na verdade, às vezes no relacionamento casual é isso, né? Você pode até ter um pouco mais de, dar um pouco mais de atenção, pensando no segundo encontro, em alguma coisa assim. Nos relacionamentos longos, tem aquele momento em que você realmente mostra quem você é, né? E aí, se você é uma pessoa egoísta no sexo, né, ou um avarento, você pode perder a necessidade, já está aqui, já está resolvido, perde qualquer necessidade de contemplar o outro, né?
Agora, deixa eu fazer uma outra observação aqui para a Mac nos ajudar. Nessa questão dos relacionamentos mais casuais, em que as pessoas não estão comprometidas, né? E a gente está falando que o avarento tem essa coisa de dificuldade de se doar, né, da necessidade de reter para ele, para si mesmo, a gente tem um contraponto, né? Se por um lado as pessoas vão para os relacionamentos mais defendidas, menos preocupadas com o prazer do outro, já porque não estão comprometidas, por outro lado, essa geração também é uma geração de compartilhado, compartilhamento, né? E quando eu compartilho coisas, eu não estou retendo só para mim. Então, eu não sei como essa geração nova, né, fica trabalhando nessa dualidade do não compromisso, mas ao mesmo tempo de compartilhar. Porque eu fiquei pensando assim, será que a gente está produzindo pessoas mais avarentas? Mas aí me veio logo a questão do outro lado. Bom, mas a gente também está compartilhando mais, a gente está compartilhando tudo. A gente está compartilhando carro, a gente está compartilhando casa, a gente está compartilhando tudo. Será que a gente... Como é que fica essa dualidade, né, entre o compartilhar e o não compromisso? Será que a gente produz pessoas mais avarentas?
Que difícil. Não, oh, eu acho.
Não sei.
Eu acho que eu
preciso de um
sorte.
Tempo para refletir. É. Ana, vamos continuar amanhã?
Eu não sei qual é a nova geração aí, porque eu tenho 35 anos, acho que eu não sou da nova geração.
Não, você não é, você é da geração anterior, né?
Mas eu acho que não. Eu não tive o azar, ou sei lá, o dedo ruim, de encontrar um cara avarento na cama. Então, eu acho que é muito uma coisa de perfil de pessoas também. Eu acho que numa relação casual, a única coisa que você tem é o sexo.
Uhum, é verdade.
Tudo bem, você pode gostar, tem identificação. Mas se o sexo não for bom, o que você tá fazendo ali, sabe? Então tem que ser bom pros dois. E é o momento que você tem que falar o que você gosta, o que você não gosta. E o que, né, cara, não é assim. Então, eu acho que a casualidade... Mas o que você falou também, eu fiquei pensando, porque uma pessoa casual, assim, né, que se envolve em relacionamentos casuais, geralmente é uma pessoa mais desapegada, né?
Ou deveria.
E o avarento não me parece uma pessoa desapegada, né?
Ah, não, mas ele é apegado a uma coisa que é dele. Ele
então,
é apegado ao que é dele só. Mas ele pode fazer sexo e ficar apegado só ao prazer próprio.
Mas aí, então, eu não vejo como isso pode continuar um relacionamento casual, é isso. Eu não vejo... Não consigo enxergar um cenário em que um cara avarento vai transar com uma mulher, a não ser que ele vai transar uma por noite e dane-se.
Com várias, isso. Várias, mas...
É,
com várias.
Mas, gente, dá um trabalho isso, né?
Nossa, demais,
dá,
pelo amor de Deus.
Tá louco.
Ana, mas nesse aspecto, o avarento, ele se aproxima de um narcisista? Ou não tem nada a ver?
Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o prazer da posse, do controle, não tem a ver com essa coisa do espelhamento do eu sou o máximo, eu me gosto muito, eu me basto, porque está num objeto, né? O avarento, ele tem a posse do objeto, né? É a posse do prazer. Eu não sei se tem uma relação direta com o narcisismo. Talvez passe pelo narcisismo, né? Acho que passa pelo narcisismo. Porque o narcisismo, ele é esse momento em que eu invisto a energia toda em mim mesmo, né? A minha identidade, quem eu sou, a pessoa que eu quero me ver espelhada no outro. O outro vai dizendo como eu sou legal, como eu sou bom, como eu sou bacana. Então, o narcisismo tem isso, esse investimento da energia no próprio eu. E isso é importante para a gente criar, inclusive, essa configuração da autoimagem, da autoestima. Então, uma dose de narcisismo é super importante para a gente, né? Para a gente olhar e valorizar a nossa própria identidade, a nossa própria existência. Mas o avarento, eu acho que ele está num passo depois.
A gente pode continuar essa discussão com o próximo caso. A gente vai fazer uma pausa e já volta com o próximo caso.
O UOVTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney, Débora Miranda e Flávio Rico sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast UOVTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
O segundo caso do dia é o da Olivia, advogada, 32 anos, de São Paulo.
Manda casos.
Eu sempre quis transar menos do que os meus namorados. É a minha natureza, sexo não é tão importante para mim. E como para mim não é importante, eu não me esforço muito nesse quesito, eu faço o básico. Nem adianta tentar inventar fantasias malucas, sexo acrobático, comigo não rola. Os caras sempre reclamam dessa minha indisponibilidade para o sexo, mas eu não sou obrigada, eu estou apenas respeitando a minha vontade. Eu tive um namorado que adorava pegação em público, por exemplo, coisa que não me dá o menor tesão. Isso sempre dava briga, porque eu era a fria, eu não cedia, eu que nunca queria nada. Teve outro que tinha obsessão por sexo anal, coisa que eu nunca vou fazer na vida. Se eu transar uma vez por mês, para mim tá ótimo. E raramente eu abro exceção. Não vejo motivo para ceder. Por que eu vou agradar o outro em vez de me agradar?
Sexoterapia.
Avarenta, chata, meu. Pelo amor de Deus.
Será que ela gosta que de isso? Transar nessa uma vez por mês? Será chata. Que ela gosta?
Então, ela mas, falou que não, mas olha só. Não curte muito.
Não, mas o que mais me chama atenção na fala dela não é o fato dela não curtir, que é uma coisa que eu respeito. Ela não curte, ela não quer. Para ela basta uma vez por semana, por mês. Ela nunca vai fazer. Ela não quer fazer sexo anal. Ela não gosta de. Ela não se vê fazendo sexo em público. Até aí tá tudo bem, mas a fala dela, ela tem um certo orgulho de dizer, eu não vou fazer mesmo, eu nunca vou fazer, é qualquer obsessão, sabe, ela tem um certo desprezo no que o outro, no desejo do outro, aí é avarenta pra caramba, mesquinha.
Me chamou a atenção que ela fala assim, que é essa confusão, esse limite entre o amor próprio, né, e o egoísmo, assim, ou assim, é o meu direito, eu não vou me invadir, eu não vou abrir mão de uma coisa que para mim é assim que funciona, né? Então, quer dizer, até quando ela fala assim, né? Tipo, não sou obrigada, eu não vou fazer. Então, às vezes, é um limite tênue, né?
Não é obrigada mesmo, mas também vai ser difícil se relacionar. Eu sempre gosto de fazer um paralelo que eu falo sobre a questão do sexo com amor, sem amor e por amor. Você faz sexo sem amor, sexo por prazer. Beleza, sem amor eu digo sem estar envolvida afetivamente com alguém. Você pode até fazer com o que eu chamo de amorosidade. Você pode transar casualmente com alguém sendo muito amorosa, no sentido de ser respeitosa, de fazer bem ao outro. Mas quando eu digo sexo sem amor, eu estou dizendo sem compromisso afetivo com alguém, né? Você pode fazer sexo com amor, que você faz sexo com compromisso afetivo com alguém. Você gosta dessa pessoa, você quer bem. E você pode fazer sexo por amor a alguém. Que eu acho que é isso que ela está querendo dizer, que ela nunca vai fazer. O que é sexo por amor a alguém? Você está lá na sua cama, faz 2 meses, você não transa, você estava com dor de cabeça, você teve todos os problemas do mundo. Aí vem a sua parceria, sai do banheiro, toda animadinha, sabe assim? Tipo, oba, hoje vai ter. Aí você fala assim, puta que eu parei, a última coisa que eu estava pensando no mundo, nesse momento, era encarar um pinto, a última. Mas aí você olha, você fala, coitada essa pessoa. Né? Faz 2 meses que eu tô assim, chata, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo, que eu não faço aquilo. Você faz sexo por amor ao outro. Eu não acho isso, eu acho isso completamente diferente do que sexo por obrigação. Deus me livre fazer sexo por obrigação. Mas fazer sexo por amor, ou fazer uma prática sexual por amor ao outro de vez em quando, desde que isso não te denigra, desde que que você não se sinta invadida, violentada, que é só por amor, ah, vou fazer ali porque o outro gosta.
Para agradar, para dar prazer pro outro.
Qual é o problema? Eu faço tanta coisa por amor ao outro, gente. Faço bolo de cenoura, vou na casa da sogra, faço uma porrada de coisa por amor. Ué, de vez em quando a gente faz sexo por amor também, mas eu não acho que isso tem que ser, para mim, no meu entender, a exceção, não a regra. Então eu faço por amor, vai que eu goste também, pego no tranco e vou curtir aquele troço. Então, eu me incomodo com isso, quando essas pessoas começam a exibir uma comunicação orgulhosa, eu não faço mesmo, eu não vou fazer nada, sabe? Como se nada do que vem do outro possa te afetar, aí eu acho avareza, eu acho mesquinharia. Porque eu acho que é isso, né? O avarento, ele não se deixa afetar pelo outro. E numa relação de amor, a gente tem que se deixar afetar pelo outro, obviamente nos limites da não violência, né, da não agressão, de você não se sentir diminuído, nem nada disso. Eu não consigo entender uma relação amorosa do jeito que essa nossa colega fala.
Eu queria entender se ela deixa isso claro para os caras antes de começar uma relação, porque me parece que ela não tem problema nenhum. Ela sabe bem quem ela é, ela sabe o que ela gosta, sabe o que ela não gosta. Se ela avisa, começou a se relacionar com o cara e fala, olha, mas é o seguinte, eu não curto muito sexo. Pra mim, uma vez por mês tá bom. E aí o cara tem a opção de vou continuar ou não. Aí, maravilha. Agora, se você não avisa, é meio sacanagem, né? E aí não vou fazer mesmo e pronto, porque aí alguém... Tipo, você pensa num relacionamento, você tem que chegar ali numa...
No meio termo.
E o meio termo não existe pra ela, porque ou é uma vez por mês, sei lá, pra um cara pode ser uma vez por semana, então você chega ali em duas vezes por mês, mas ela não vai fazer isso, né?
Porque assim, gente, relacionamento é ceder, né? Um cede de um lado, outro cede do outro. É difícil alguém ter uma posição tão irredutível assim, né?
Não, eu ia dizer pra Olivia que ela não precisa namorar. Por que ela tá namorando um cara atrás do outro? Seja amiga dos caras. Se ela não gosta de transar, pra que ela tá namorando?
Acho que uma das coisas é isso, a gente pensar que ela não quer ser afetada pelo outro nas opiniões dela e ponto, acabou, né? Então é isso. Isso é uma coisa que a gente está discutindo aqui. E eu gostei muito do seu ponto, Mark, que é isso. Se a pessoa chega para o outro e diz, olha, é assim, tá? É assim que vai ser, daqui eu não saio, meu ponto é esse. Legal, eu acho que você tem toda a razão. Agora, se não fala, complica. Mas eu queria levantar um outro ponto, uma outra possibilidade sobre esse tipo de comportamento, que é essa pessoa, que são as pessoas pouco lúdicas também, porque o sexo, ele precisa de ludicidade. Então, quando essa menina fala, ah, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, eu fico pensando o quanto que ela se sente curiosa para fazer, para testar. Porque eu posso não fazer por um monte de razões, né? Porque a minha religião não deixa, eu posso não fazer porque a minha moral não deixa, porque eu aprendi de outro jeito, ou porque eu não quero me expor à vulnerabilidade de fazer alguma coisa que eu não conheço. Ou porque eu tenho vergonha de ser lúdica. Porque a sexualidade, ela tem essa coisa lúdica. Então, e às vezes as pessoas que são muito ligadas ao dever, eu sempre gosto de dividir, né? Tem as pessoas ligadas ao prazer e as pessoas ligadas ao dever. As do prazer são essas que metem o pé na jaca, gastam todo o dinheiro, é aquela pessoa que vai para o boteco e esquece de voltar para casa no dia seguinte, sabe? É a galera que mete o pé no prazer, não sabe parar. Então, o pessoal que bebe mesmo, não está nem aí, dá as coisas, não guarda dinheiro. Então, pessoal movido pelo prazer. E tem a galera movida pelo dever, que é chega no horário, volta, guarda dinheiro, faz não sei o quê, sabe? Que é aquele pessoal que fica assim. Então, eu fiquei pensando também se no caso da nossa personagem, né, se ela não é tão ligada ao dever, que qualquer coisa que venha abalar o que ela pensa ser o certo, o correto, o que se deve fazer, não vira uma defesa. E aí ela não se permite também, né, fazer coisas novas. Né, de maneira curiosa, ela ser afetada pelo desejo do outro.
Eu acho que a Olivia, vou falar o que eu falo para todo mundo, tem que levar isso para terapia, porque pelo texto dela, pelo que ela mandou aí, ela não gosta e ela não tem nenhuma curiosidade e não gosta e pronto. E se ela tivesse só um parceiro, se ela tivesse tido só um parceiro na vida, eu ia falar, Olivia, você precisa experimentar outros parceiros, porque talvez você não goste de sexo com este cara. Mas não, são vários namorados, né? Então, ela pode ser uma pessoa, ué, não tem, assexual, que não gosta de sexo.
Tem. Que gosta de se relacionar, mas
se apaixona, mas não gosta
do
sexo.
Mas a fala dela é outra, gente. Eu ainda volto na fala dela. A fala dela não é assim, tipo, gente, olha, me incomoda o sexo, nossa, acho que eu não gosto muito, puxa vida, pra mim é difícil. A fala dela é, não vou fazer mesmo.
Porque, né, Ana, de vez em quando aqui no Sexoterapia, a gente já tratou falou desses casos de sexo no casamento, ou quando tem esse descompasso de quantidade, né, Ana? Aí, normalmente, o relato das pessoas é uma coisa mais culpada, né, Ana? É uma coisa assim, puxa, ele quer mais sexo que eu não tenho vontade, eu gosto dele, mas, putz, eu não consigo. Não é um negócio tão egoísta assim, né, como ela coloca.
Eu acho que quando a pessoa se entende em relação... Ela fala assim, bom, tem o outro, tem a outra pessoa com seus desejos, com seus quereres, e tenho eu. Então, como eu vou me relacionar com esse querer do outro? Né? Como é que o outro vai ser afetado por isso? Vai ficar triste? Vai ficar na falta? Como é que a gente vai resolver isso? Agora, é diferente do relato dela. O relato dela é, eu tô pouco me ferrando. É assim e pronto. Eu acho bem avarenta ela.
E essas pessoas avarentas dessa forma, tanto ela, de formas diferentes de serem avarentes, né? É esse relato dessa mulher e o do cara, né? Só quer gozar e dane-se a mulher. É, esses caras são, os dois, muito ruins de cama, né? Será que dá para ser uma pessoa avarenta e boa de cama ao mesmo tempo?
Ah, não sei, Mac.
Eu acho que você, não.
Você foi chamada a opinar nesse momento.
Eu acho que com certeza a pessoa avarenta se acha boa de cama. Isso, disso eu não tenho dúvida. Que ela deve se achar muito boa. Mas eu acho que a avareza é justamente você não dar prazer para outra pessoa. Então, acho que não tem como.
Mas, olha, eu acho ainda, eu arriscaria dizer que o avarento nem se acha boa de cama.
Você acha
eu
que não?
Eu acho que não passa por aí, não. Porque eu acho que o avarento não consegue desfrutar do prazer. O prazer está na retenção. Então, eu não acho que ele... porque aí eu acho que é a diferença do narcisista. O narcisista se acha bom de cama. E aí o narcisista... para ele poder se autorreferenciar, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar ser bom de cama. Ele pode se amar. Então, é aquela pessoa que está lá transando, se olhando no espelho. Ai, como eu sou gostoso, sabe assim?
Sim.
Mas, como ele é narcisista, ele precisa sair bem dessa história. Então, ele vai investir na relação sexual ali no momento para ele sair com o outro dizendo, nossa, como você é máximo. O avarento nem passa por isso. Eu acho que ele não passa por esse perfil.
Que
eu acho que ele tá ali
na cama, então, Ana?
Sei lá, gozar. Tipo, tchau.
É, mas se gozar, se ele não sente nem prazer, se o prazer dele tá na retenção, ele sente prazer em gozar? É uma coisa vazia? É um gozar, tipo, beleza, vamos pra próxima? Qual é?
Eu acho que
é,
sim.
Faz
acho
aí
que é
o que eu quero. Pode usar um vibrador, que... resolve o problema. Não põe outra pessoa no meio.
Eu acho que eu vejo mais por aí. Eu vejo mais por... porque como não desfruta do prazer, né, não tem essa, o desfrute está no contar quantas moedinhas tem, eu acho que o prazer sexual ele passa meio quase como uma questão fisiológica. Mas aqui eu tô mega hipotetizando, né? Tô viajando e os nossos ouvintes que depois nos digam se temos razão de ser.
Não, mas e outra coisa que eu pensei é se essas dois casos que a gente trouxe são meio estereótipos, assim, do homem e da mulher, né? Um estereótipo do homem que só quer a masculinidade tóxica, aquilo que você falou, né, Ana, de... só quero aqui, só gozar aqui, tô preocupado comigo, cresci para ser um comedor e só. E da mulher que quase nega o sexo, né? Quase como punição, a gente falou sobre isso no episódio passado de Soberba, né, Ana? De quase tem o poder do sexo na mão dela e dá... e tira quando ela quer, né?
Eu acho que esse povo perde o processo, que é o mais legal, que é o momento da descoberta, do desfrute. Esse é um pessoal que não desfruta, entendeu? O avarento é isso, ele fica olhando pro dinheiro, mas ele não compra, né? Então tem um avarento clássico. Então eu acho que ele não desfruta, sabe? Não aproveita, não entra em relação.
Ana, você falou de avarento clássico, então vou contar a terceira história do dia.
Manda casos.
Por último, vamos ouvir a história da Fernanda, 20 anos, estudante de São Bernardo do Campo. Eu amo meu namorado, mas ele é ridiculamente muquirana. A gente mora em cidades diferentes e sempre que ele vem à minha casa, eu preciso rachar a gasolina e o pedágio com ele. Quando saímos para jantar, é sempre tudo meio a meio. O Edu não tem essa de pagar a conta de vez em quando para fazer um agrado. Nem no meu aniversário. Isso já causou muito estresse e briga entre a gente. Chegamos a ter uma crise séria quando eu precisei de parar o anticoncepcional, que eu bancava, e ele quis rachar o valor da camisinha comigo. Eu me senti injustiçada, desrespeitada. Peguei tanto ranço que nem foi preciso gastar com camisinha. Eu simplesmente não tinha mais vontade de transar com ele. Nosso namoro só não terminou ali porque ele percebeu o quanto estava sendo ridículo e voltou atrás.
Sexoterapia.
E aí, gente?
Será que ele é um muquirana porque ele não tem grana ou ele é só um muquirana?
Será que ele é só o duro? Porque assim, 20 anos, eu pensei nisso também. Às vezes os caras só é sem grana. Né? Porque,
eu acho,
assim...
eu não quero que ninguém pague meu jantar, não. Eu prefiro rachar sempre meio a meio e pronto.
Tem essa questão, essa
se
questão da, do,
camisinha...
do cavalheirismo, do feminismo. Ah, isso é cavalheirismo. É. Mas ela diz, tipo, nem aniversário. Pô, aniversário é um presente, vai. Poderia ser Não tô, assim, a gente é feminista e a gente quer os direitos. Nossa, eu lembro que eu fazia questão, falar, se alguém falasse, não, eu pago, eu falava, mas assim, de jeito nenhum. A gente vai dividir, porque ali era uma questão de mostrar os poderes ali, né? Você não, principalmente no começo de relacionamento, né? Você quer falar, olha, eu quero, que eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu poder aqui também. Agora, você
não,
vai,
eu quero,
né,
meu presente de aniversário, eu quero.
Você não vai. Ela disse que nem sempre ganha presente de aniversário e ela pagava a pílula sozinha, por isso que ela ficou tão puta. Ela pagava a pílula sozinha, mas ela parou de pagar a pílula, o cara quis que ela dividisse a camisinha.
E ela não tava usando camisinha só porque tava tomando pílula, ela tá errada também.
Boa observação, querida. Não é? Boa observação.
Olha, eu acho que a gente tinha que saber se ele não tem grana ou se ele tem grana, entendeu? Porque se ele não tiver grana, o que a gente vai falar? Tira o dinheiro
Coitada.
Da onde pra pagar
Precisa
as coisas?
Precisa dividir o pedágio, né, gente?
É, ué.
Mas não tem uma coisa também... Eu acho, eu concordo, ó. A gente tem que ver se o cara tinha grana, qual era o acordo deles. Porque às vezes, é o que você tá falando também, né? Marina Mac falou também. Às vezes o cara tá fazendo, dividindo meio a meio e ela tá achando um absurdo, mas quem propôs começar a dividir meio a meio foi ela lá no começo, né? Porque a gente também tem essa coisa do é meu dinheiro, minha autonomia, vou lá. Então, vai que começou lá no começo, desde o começo começaram a dividir tudo, e aí o cara tá levando tudo a pé da letra, porque, né? Às vezes as pessoas são assim. É uma mensagem. Qual é a mensagem? Dividir tudo. Então, pega aquela mensagem e segue naquela mensagem. Então, vamos dividir tudo.
Exatamente.
Você quer que eu divida
isso
a
acontece.
Minha? Vamos dividir a camisinha. Então, também precisa ver o tipo de comunicação que foi estabelecida e o tipo de contrato que essa relação foi. Porque ela tá puta, mas vai que isso já estava contratado, mesmo que de maneira informal.
E aí não adianta falar, mas eu pagava a pílula sozinha. Devia ter dividido com ele a pílula.
Devia ter falado antes. Estava incomodada? Devia ter falado, olha, gato, a gente está usando o método contraceptivo hormonal no meu corpo, vamos dividir esse negócio,
não
é?
Não, eu já falaria o contrário. Eu falo, sou eu que estou usando esse hormônio, pelo menos você paga. Que já devia estar dividido o hormônio aqui.
Eu não vou
aqui,
pagar,
ó.
Exatamente. Olha o que está causando para o meu corpo, entendeu?
Exatamente.
Eu estou tomando essa droga.
Mas olha, eu acho... Eu entendo o que vocês estão dizendo, porque eu, quando eu tinha 20 anos, exatamente, época da faculdade e tal, eu tinha um relacionamento que era bem assim. Eu não acho que o cara era muquirana, não era isso, mas eu fazia muita questão de dividir as coisas. Era uma coisa que era muito mais feminista do que o cara ser egoísta. Eu, da mesma forma que eu fazia questão de dirigir o meu carro, e não o cara dirigir o meu carro. Sabe que tinham amigas que faziam isso, ai, você sai com ele, ele dirige o carro. Não, eu dirijo o carro, eu pago a conta, eu não sei o quê. De marcar muito posição. Mas também, gente, depois tem um momento na vida, né, assim, que você vai... Que as coisas... Quando fica, assim, tão preto no branco desse jeito, vai dando um cansaço, não é? Eu tenho amigas que até hoje, depois de 15 anos de casada, sai para o restaurante com o marido, cada um tira o seu cartão de crédito da bolsa. Estou dizendo que o cara tem que pagar? Não, estou dizendo que de vez em quando ela paga, de vez em quando ele paga, ou tem uma conta conjunta e tira tudo do mesmo lugar, porque essas coisas desgastam o relacionamento.
Eu acho que é uma coisa de personalidade isso.
Será?
Como assim?
Eu acho. Eu acho que tem gente que tem a personalidade... eu não me importo se eu pagar aqui uma vez e isso não vai voltar pra mim. Sabe? Que é mais generoso. Sei lá.
Não
exatamente.
Fica contando centavos.
Não
ali.
Fica contando centavos, exatamente. E tem gente que fica contando centavos. Eu acho que nenhum dos dois tá certo ou errado. Eu acho que é o acordo que vocês fizeram.
Então, eu acho que são várias questões. Eu concordo. Eu acho que tem a fase da vida, como a Marina falou, tem esse momento de você se autoafirmar como pessoa independente, que aí é ótimo, é muito legal ficar dividindo meio a meio, porque eu quero mesmo, né? Acho que tem uma coisa da ferida, tem uma ferida narcísica masculina. Então, é quase como os homens também, tipo, ah, você não é feminista? Então, pega essa porra metade. O que tá querendo? Sabe? Então, acho que também tem um efeito de consequência reversa no masculino de passar na cara, como diz minha amiga do Ceará, passar na tua cara, sabe? Assim, então, também não vou pagar nada, né, feminista? Você não tá falando que não sei o quê? Que também é uma coisa muito imatura, né? Acho que também tem isso. Tem uma coisa de sentar, não ter grana, tem o contrato que a gente falou, tem um aprendizado familiar sobre isso, né? Eu me lembro, por exemplo, que na minha história, quando minha mãe separou do meu pai, eu tinha 16 anos. E minha mãe, depois ela trabalhava de manhã à tarde, fazia faculdade à noite, meu, e ralava para poder pagar as contas. E isso aconteceu na minha vida, eu com 16 anos de idade. Então, esse orgulho de pagar a conta, para mim, foi muito forte na minha vida, pelo aprendizado em relação ao que eu estava vendo acontecer com a minha mãe. Então, embora eu tivesse dinheiro, meu pai me pagava tudo, eu me identificava muito com aquilo, né? E aí eu tive por muito tempo esse orgulho de pagar a conta. A minha, sabe? Pagar minha parte, essa coisa do... Porque isso me fazia me sentir independente. Hoje, depois de 20 anos de casada, é outra história, né? Cada um paga, mas a gente está em outro momento financeiro, em outro momento de confiança, também acho que tem uma questão de confiança. E acho que tem o que a Mark falou também de traço de personalidade. Quem é mais mesquinho vai fazer questão de fazer divisão na ponta do lápis, né? Quem é mais generoso não vai fazer essa questão, porque está valorizando outra coisa, está valorizando o estar junto. E ainda tem uma última coisa que eu quero levantar, que é uma questão social mesmo, de capitalismo clássico, né? Quer dizer, o quanto que você confia que pagar aquilo para o outro não necessariamente vai te trazer algo em troca. Porque a gente é muito tomar lá da cá. Né? Você compra, você recebe. Eu pagar alguma coisa para o outro sem ter garantias de que o outro vai estar comigo amanhã, é um risco de, né? É um risco. Você está simplesmente se doando. E eu acho que as pessoas cada vez menos se doam também, né? Eu acho que também é um movimento aí do nosso, da nossa, nosso sistema mesmo, neoliberal e tudo isso.
Talvez, Fernanda, talvez você deva continuar com ele. Então, né? Dá mais uma chance para ele, porque ela está dizendo que ama ele. E eu acho que é muito difícil amar uma pessoa muquirana assim, avarenta de coração, né? Essa pessoa que é egoísta, que conta os centavos e que não te dá e que não sei o quê. Como é que é? Não, essa pessoa vai ser... Dá para você ser avarento com dinheiro, Ana, nesse avarento clássico aqui, e não ser avarento nos seus sentimentos, no que você pode se doar para outra pessoa?
Eu acho difícil, porque eu acho que é uma forma de pensar. Eu acho muito difícil, porque a pessoa está sempre muito voltada naquilo que ela está retendo. Então, se ela está muito voltada para ela, é difícil ela pensar no outro, né? Eu acho difícil essa pessoa se doar mesmo. Acho que ela pode conviver, tal, mas ali com um território muito demarcado, né? Então, acho mais difícil mesmo.
Mac, algo a declarar? Já namorou um avarento? Avarento de dinheiro?
Não.
Muquirana?
Não, mas eu já me relacionei muito com caras que tinham menos dinheiro que eu. E aí isso também é um outro problema, né? Porque aí você fica naquele limbo de tipo, quanto eu tô disposta a pagar para esse cara viver coisas que eu quero viver e ele não pode viver junto comigo, mas eu quero que ele viva junto comigo, sabe? Aí você fica num espaço ali entre a avareza e a generosidade que aí que eu já me ferrei várias vezes, que eu fui muito generosa, mas é um problema também. Por isso que eu fico pensando na relação dela. Se ela tem mais dinheiro que ele, sabe? Ou se ele é muquirana mesmo tendo dinheiro, eu sempre penso nisso, assim. Porque se ela tem mais dinheiro que ele, fica uma situação que é meio injusta também, né? Porque que o cara vai fazer, né?
Agora, deixa eu trazer um outro ponto para reflexão, que é a questão do presente e do dinheiro ser reconhecido como uma forma de amor. Porque quando a gente pensa na maneira como eu me sinto amado, eu posso me sentir amado com tempo de qualidade, né, com o outro ao meu lado, a gente desfrutando, eu posso me sentir amado com o outro fazendo coisas para mim, fazendo comida, arrumando as coisas para mim, eu posso me sentir amado quando eu sou elogiado, eu posso me sentir amado com sexo, carinho, e posso me sentir amado também com dinheiro ou presentes. Então, se eu sou uma pessoa que me sinto amada quando o outro me presenteia, e não dá para se relacionar com uma pessoa que é avarenta. Então, essa é uma outra questão. Então, pode estar havendo também, no caso dela, uma desconexão, um desencontro entre o que ela acordou com ele, do tipo meio a meio, é tudo meio a meio para nós, e, na verdade, uma necessidade dela de ser presenteada porque ela gosta, porque ela se sente amada. Então, isso fica em contradição. Então, isso também é um ponto de reflexão. E por último, eu queria fazer também uma chamada de que às vezes a gente é muito mesquinho, que não dá para ser, assim, quando eu penso em sexualidade, gente, eu penso em prazer, eu penso em contato, eu penso em conexão. E o sexo, ele transborda, né? Orgasmo é transbordar, é prazer, não é retenção. Então, por exemplo, aí você pega o afeto, que também é a coisa do transbordar, do preencher o outro, do deixar o outro feliz, e começa a ser mesquinho com umas coisas que você fala, meu, a pessoa fala assim, meu, vamos no motel? Aí, pra que motel? Vai gastar dinheiro, tem cama em casa? Meu, tem coisa mais mesquinha, mais, sabe, do que isso. Ou então a pessoa faz aniversário 3 dias depois do Dia dos Namorados e a pessoa dá um presente só. Pra gente? Me explica isso. Qual a necessidade de um negócio desse? Sabe, vai economizar o presente. Gente, não dá. Não dá. Pra mim, não dá. Pra mim, isso não combina com amor. Você não precisa dar 2 presentes carésimos. Você dá uma flor num dia e, um café da manhã na cama no outro. Não precisa nem ser comprado. Mas economizar presente porque a data é próxima, gente, pelo amor, não dá, desculpa, não vai rolar.
Tem algum trauma, Iana? Você faz aniversário perto do Natal, alguma coisa assim?
Eu falo, 3 dias depois do Dia dos Namorados, meu amor.
Ah,
tá explicado.
Mas o meu marido não é assim, não. Graças a Deus, já aprendeu, né?
Ou pelo menos já aprendeu, né, Ana? 18 anos depois já aprendeu, né?
Ai, se ele quiser, eu mato ele.
Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso?
A gente aprendeu que é possível sim ser avarento no sexo, e isso não permite que a gente possa transbordar de prazer e afeto. A gente aprendeu que todo avarento gosta de reter, e se ele retém, a chance dele ser um egoísta em potencial é bastante grande. A gente aprendeu que muitas vezes o avarento tem uma questão de dever e dificuldade de prazer. Nesse sentido, ele pode não se entregar para as curiosidades e não se entreter com o desejo do outro. A gente aprendeu que algumas avarezas podem ter relação com essa construção de uma masculinidade tóxica que pouco olha para a mulher e muito olha para si mesmo. E a gente aprendeu que para ter um bom amor e um bom sexo, necessariamente precisamos ser afetados pelo outro.
Foi bom para você?
Maki, foi bom para você?
Foi bom, vocês são muito generosas.
E aqui, nessa hora, é a hora que a gente dá uma dica para inspirar o nosso ouvinte, ter uma vida, um relacionamento mais gostoso, sexo melhor. O que você trouxe para a gente hoje?
Eu trouxe, Ma, um sex shop. Mas um sex shop bonito, porque sex shop é uma coisa meio duvidosa às vezes, né? As fotos, os textos e tal. E tem um sex shop que chama Pente Nova, que é de 2 mulheres, e elas fazem as fotos mais lindas de produtos, e os produtos são apresentados de uma forma incrível, bonita, de bom gosto. E além dos brinquedos sexuais, elas vendem livros sobre feminismo, vendem revistas, contos eróticos, e eu acho um sex shop bem legal. E elas desenvolvem os próprios produtos, que eu acho muito bom. Inclusive tem muita coisa para lésbicas também, então eu recomendo, Pente Nova.
E você, Ana, o que, que trouxe para a gente hoje?
Eu estou começando a assistir Hollywood na Netflix, que é uma série que fala sobre relações sexuais na indústria cinematográfica, né? E todas as questões de poder e de você, né, ter que dar o sexo para poder garantir papel, sedução. É muito legal e tem muitas cenas sexuais bem interessantes, né? Acho que 70% talvez sejam cenas homoafetivas, 30% heterossexuais, mas eu acho que elas são cenas boas, sabe? São bem construídas dentro de toda a narrativa conflitiva Hollywood, para quem tá afim de aquecer um pouco.
Isso é Netflix?
Netflix.
É, eu também tenho uma dica de uma série do Netflix. É, não sei se eu fui muito longe na questão do egoísmo, porque na verdade é uma psicopatia, que é a série You, sabe? Você.
Ah, ótima.
Tem 2 temporadas ótima. No Netflix. Na verdade, o cara é um psicopata mesmo, né? Que só pensa nele e faz tudo para conseguir quem ele quer, do jeito que ele quer. Mas eu acho que tem um pouco disso que a gente falou, de só pensar nele, e lembrei um pouco dessa série. E tem um filme também. Né? De um egoísmo de só pensar em si próprio, né? Apesar de ser um caso de psicopatia clara ali, né? É, e eu pensei também num filme, nem sei se a gente já recomendou ele aqui, mas é um filme tão legal e fofinho, assim, que é Um Divã para Dois, com a Meryl Streep.
Ah, uma graça,
vocês assistiram esse filme? Que é um casal já de meia idade, e que ela quer muito resgatar o sexo, né?
E ele é super avarento.
Ai, ele não quer, ele acha que pra quê? A gente já tá velha, ai, mas você insistindo nisso, ele não tá nem um pouco afim de fazer isso por ela, né? Mas no fim, ela convence ele a tentar uma terapia, ele vai muito a contragosto, e a história é o desenvolvimento dessa terapia de casal que eles fazem, tentando resgatar a intimidade entre eles.
Você tem toda a razão, porque ele tem um traço de avareza, né? Ele tem um traço de avareza. Ela quer sair, ele não quer. Vai gastar dinheiro com o psicólogo, vai gastar dinheiro com não sei o quê. Ele tem um traço de avareza, mas eu acho que cai naquela história que a gente falou do dever, né? Aquele cara voltado para o dever, a vida é assim, acordar de manhã, comer o ovo, ler o jornal, trabalhar e tchau, né?
É isso.
Vou assistir.
É isso mesmo. É muito legal.
Super legal. É muito legal. Os dois estão ótimos, né? Os dois atores estão ótimos.
Gente, é isso. Mac, onde a gente encontra você aqui, além do sexoterapia, onde é que o pessoal pode te encontrar?
Olha, vocês podem me encontrar no Instagram, é @mac.nobrega, Mac é M-A-Q-U-I, e no Twitter, tuito muito também, é Mac_Nobrega. Essas duas redes são as que eu mais uso.
Mac, obrigada pela sua presença aqui, foi muito legal, muito divertido.
Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo, e chama de novo que eu volto.
Ana, vamos chamar, né?
Vamos chamar, e se preparem, porque semana que vem tem um próximo pecado para vocês.
Ah, qual é? Pode falar?
Ah, o próximo é a ira.
Nossa, a ira. Tá bom, vou ouvir.
Preparem, todos atentos ao próximo episódio de Sexoterapia. Obrigada, gente, até a próxima.
Até.
Siga o Universal On nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colavite. Coordenação, Juliana Carpanês.